Ouvinte, ouça até o final que tem um recadinho especial para você lá no finalzinho do episódio. Não pula antes do final. Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história.
Au, au, au. Bia-ri-ó. Miau, miau, miau.
Olá, querido ouvinte do podcast De Cabeça na História. Eu sou o Dalton Cabeça e hoje nós vamos falar de personagens históricos e seus pets. E se o assunto é pet, se o assunto é bichinho, é óbvio, é claro, temos que trazer a pessoa mais importante quando o assunto é pet, que é a menina Carol, The Pet Lady.
Olá, queridos ouvintes. Que bom estar aqui falando um pouquinho de bichinhos ao longo da história. Acho que pode ser uma conversa bem interessante, de passar por várias figuras aí da história que tiveram uns bichinhos diferentes, um pouquinho diferentes.
No mínimo inusitados. É. Esse eu não teria, mas tudo bem, é uma questão de escolha.
É curioso.
E aí, Carol, pra quem não te conhece, se é que tem alguém que ouve podcast, que gosta de pet e não te conhece, quem é você, da onde que você veio, por onde que você passou?
Eu sou a Carol Barros, também conhecida como Pet Lady. Eu trabalho com comportamento e bem-estar animal. E eu tô criando conteúdo aí na internet, trabalhando com bichinho. Quem quiser, me segue lá no Instagram, @thepetladyph, e no meu canal no YouTube, que é youtube.com/thepetlady. Tem muita informação sobre bichinhos, sobre comportamento e sobre bem-estar animal.
Momento Jabá Absurdo.
E se a pessoa quiser, assim, sei lá, um podcast que não tá sendo mais publicado, mas tem, assim, um zilhão de episódios?
Ah, bom, se alguém quiser me ouvir na podosfera falando sobre bichinhos, eu indico que procure o meu podcast, o Pet Lady Noir, que é um podcast que já acabou no ano passado, mas ele teve diversos episódios, inclusive te falar um número certinho. Ele teve 143 episódios.
Caramba!
Então, tem muito episódio aí pro ouvinte ouvir, apesar de não ser mais publicado, o conteúdo tá aí, né? A informação se mantém.
É, não, se for pegar, o Cidadela também a gente lançou 149, mais uns extras lá. Então a gente gravou mais ou menos o mesmo tanto. Convidado bom, convidado ruim.
Calma, querido.
Graças a Deus acabou aquela merda. Qual a lógica pra uma pessoa ser assim? Me explica. Ei, ei, ei. Antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho pra mim. Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos pro episódio. Continuando, então aqui a gente vai falar sobre alguns pets no mínimo inusitados, porque assim, tem gente que tem pet convencional, por exemplo, Carol, o que, que você tem de pet hoje na sua vida? Quais são os seus filhos aí?
Os meus são bem convencionais, eu tenho dois gatinhos que moram comigo hoje, nada de muito diferente não, dois gatinhos domésticos.
Tá vendo, eu tenho três cachorros e tenho três gatos.
Tinha, F. Goku, que Deus o tenha.
Precisava disso tudo? Não. Tenho condições disso tudo? Menos ainda.
E um neném humano.
E tem um ser humano ainda que corre atrás dos gatos, né? Que é o Otávio. Mas, durante a história, a gente vai ver que as pessoas têm alguns pets e falam, cara, isso aqui não deveria ser um pet. Cara, o que que você fala assim? Esse não deveria ser um pet, mas eu sei que até hoje tem gente que tem como pet. Fala, já vi, discordo.
Olha, eu quero relembrar aí uma série que fez muito sucesso, uns 2 anos, mais ou menos, que é a série do Tiger King, do Joe Exotic.
É.
Que ele mostra a quantidade de americanos que tem tigres e grandes felinos como se fossem animais domésticos. E o problemão que é isso, na verdade. E é uma maluquice.
Literalmente,
assim,
né?
É uma maluquice, gente. Não tem condição. Eu vejo isso de uma forma muito ruim, assim, né? E eles falam, inclusive, na série que os Estados Unidos têm mais tigres em condição de cativeiro, em condição de ser criado como animal doméstico, do que tigres existem na natureza no mundo. Então, eu acho que isso é um problemão, de verdade.
Não, realmente esse número assusta. Você fala, se tem mais bicho preso do que bicho solto da mesma espécie, é porque tem algo muito errado.
E não é um animal que deveria ter em nenhum lugar preso. natureza. É um animal que ele é totalmente selvagem. Ele tem que estar na natureza. Ele pode estar, talvez, num santuário, um animal que precise de alguma atenção, mas a grande maioria dos indivíduos deveria estar na natureza.
A minha preocupação é, se você tem um pet que tem um potencial gigantesco de te matar sem fazer esforço, talvez esse animal não deveria ser um pet. Não que o seu gato, sabe, quando você mistura ração velha, você só balança o potinho, você vai lá e joga uma bolinha de papel e ele fica olhando assim, por que que você jogou isso em mim? Não que ele não tenha capacidade de te matar, mas a gente tá falando de bichinhos assim, de 200 quilos, animais aí que, se eles te der uma mordida, ele arranca a sua cabeça. Eu não recomendaria, mas, né, o povo tem, né?
É verdade, eu concordo com você. Verdade, o gatinho que a gente tem em casa, assim, curiosidade pros ouvintes aí, ele é 96% igual a um tigre em termos do DNA dele. O DNA dele é 96% igual. Ele é basicamente um tigre pequenininho. Se ele conseguisse, ele estaria te matando também. Ele só não tá fazendo isso porque ele não consegue.
Momento cultural.
Quando você acha que ele tá amassando um pãozinho, ele tá procurando um ponto vital ali pra apertar e te matar. Essa é a grande verdade.
Exatamente. Ele tá procurando ali aonde que ele vai poder te atacar.
Mas então, Carol, como eu propus esse tema pra você, eu fui atrás de uma lista, e ela, essa lista já existe, de figuras históricas, célebres aí da, né, da história da humanidade que tiveram pets no mínimo inusitados. E pra começar a nossa lista, obviamente eu tinha que trazer o rei, só que é o rei do rock, que é o Elvis. O Elvis é uma figura assim, eu não sei se você chegou a assistir esse último filme que saiu, falando da vida do Elvis, contando mais do ponto de vista do produtor dele, né? Mas era um cara que tinha um estilo de vida muito louco, que foi durante muito tempo evangélico e a mãe dele meio que reprimia ele. E esse cara, quando ele virou cantor, ele virou porra louca. Ele ficou muito doidão. E sendo muito doidão, ele teve muitos bichos. Na minha pesquisa ele diz aqui que ele teve cachorro, galinha, porco, ganso, cabra. Aí você fala, até aí, normal, né? Você teve algum desses bichinhos na sua vida, não teve? Você foi uma menina do campo já, uma moça da fazenda?
Sim, bastante.
Não que ela goste dessa parte, né? Eu só falo assim, não, eu sou menino da cidade. Mas ele tinha um wallaby. Ele tentou domar a porra de um canguru.
É, o wallaby, ele é um... é uma espécie de marsupial, uma espécie de canguru pequenininho. Ele é um canguru que fica pra sempre menorzinho, assim. E é um animal australiano, como a gente espera dos cangurus, né? E é um animal absolutamente selvagem. Não é um animal pra você ter em casa, assim, não... Não é um pet, definitivamente.
Sem querer jogar na rodinha aqui, eu vou contar uma fofoca da senhorita Pet Lady. Ela já esteve na Austrália.
Já.
Ela estudou na Austrália. Ela tem uma foto com o fucking koala, que é um animal que parece fofinho, mas ele pode te matar de várias formas diferentes.
E eu tenho uma foto com um canguru também. Depois você me lembra de eu te mandar essa foto.
Olha aí.
Eu também tenho uma foto com um canguru. Só que era um canguru grande, um canguru de um tamanho...
Você já viu aquele número que tem X cangurus no mundo e tem X seres humanos e que se a gente tiver que sair no soco, é não sei quantos cangurus pra cada pessoa.
Ah, a gente já perdeu.
Eu não consigo sair no soco.
Não, a gente já perdeu. Eles são enormes.
Você ganharia de um wallaby?
Acho que não, porque eu acho que eles são mais espertos que a gente também. Apesar de pequenininhos, eles são muito espertinhos, assim, ágeis e tal.
A altura é quase a mesma, né?
É, bom, no meu caso, não tenho menor dúvida disso, assim. Mas é uma maluquice, assim. Mas eu fico pensando que se hoje ainda existe uma falta de controle total, assim, sobre a fauna e tal, existe algum controle, mas realmente muito pouco, né? Imagina lá nos anos 50, nos anos 60, que era quando Elvis despontou, né? Não tinha nenhum controle, pelo amor de Deus. Ninguém controlava nada ali.
Não, e falando de não controlar, ele tentou domesticar esse wallaby mais de uma vez e não conseguiu. E ele acabou doando pro zoológico de Memphis, né? Tipo assim, e não foi só esse. Ele tentou em um outro momento e acabou doando de novo pro zoológico de Memphis um wallaby. Porque, cara, não dá, velho. É um animal selvagem. Você pode até pensar assim, ah, mas o cachorro em algum momento da história da humanidade era um animal selvagem. Sim, animal. Há 20 mil anos atrás, quando a humanidade...
Sim, animal selvagem.
É tipo isso, burro. Quando a humanidade ainda não tinha nem moradia fixa, mas agora não. Pô,
é
um wallaby, velho. Mas tudo bem. É só um detalhe na história. Carol, traga aí o próximo da nossa lista, ou a próxima da nossa lista.
Bom, a próxima aqui que você lançou foi da Josephine Baker, que era uma dançarina, e que ela teve vários animais de estimação durante a carreira dela, mas o animal que foi citado aqui como mais importante é justamente um guepardo. O guepardo é um tipo de felino grande, né? Um felino selvagem, que se chamava Chiquita. Bonitinho, né? O nome.
Chiquita. Chiquita bacana aí, ó.
Chiquita bacana. E ela chegou a participar de alguns shows com a Josephine Baker e tudo. E foi justamente um presente que ela ganhou do clube onde ela dançava. Ela ganhou esse presente como um agradecimento e tal. E eu, dentro de tudo que eu acho muito maluco, né? A gente tava conversando aqui no começo. A pessoa que decide ter um grande felino, um felino selvagem dentro de casa, essa pessoa, ela tá assim... Sabe? Tá zoró da cabeça.
É o guepardo que tem aquele miadinho muito feio, muito... Que é só um... É um piado.
Ele não... Ele mia pouquinho, é. Ele mia como se fosse um gatinho, assim. E ele ronrona também. O guepardo ronrona como se fosse um gatinho.
Você tá falando... A gente falando assim, parece que é um gato, tipo... Eu tenho o Lincoln aqui, que é um gato de, sei lá, 6 quilos. A gente tá falando de um guepardo que se você fala assim, vou correr. Aí o guepardo fala, te dou 100 metros de vantagem. No seu quarto ou quinto passo...
Corre aí.
No seu quarto ou quinto passo, ele já tá do seu lado. Ele já te pegou.
É.
Eu não acho que, assim, tem a galera que tem o tigre. Eu acho que o tigre, ele é ganhando peso. Mas o guepardo, velho. Você se imagina correndo de um guepardo?
Ele é muito rápido, é. E que eu acho engraçado, assim, vou até sugerir aí pro ouvinte, digita aí no Google, guepardo. A primeira pergunta que aparece é possível ter um guepardo de estimação? E eu respondo, não é possível, não tenha, gente.
Não, aí você pensa, a mulher realmente, ela era exótica nesse sentido, né? Uma dançarina, tal, uma pessoa que tinha uma fama. Mas quem dá? Predi, você não pensou nesse ponto, você pensou no bicho, mas quem dá de presente...
Quem presenteia com um guepardo? É, que ideia...
Da onde saiu essa porra?
Não, o que aconteceu com, sei lá, dar flores, assim, dar um... Joias. Tá na moda. Aí a galera ganhando joias aí de agradecimento.
É, tá na moda. Essa moda pega, hein?
Né?
Mas, assim, eu fiz... Ó, você ouvinte, não faça isso. Eu vou falar uma coisa, não faça. Eu já dei bicho de presente. Mas eu tô casado com a pessoa que eu dei o bicho de presente. Eu já dei gato e cachorro, mas não dê bicho. Porque vai rolar um apego. Às vezes o relacionamento não vai durar e o bicho vai continuar. E assim, gera todo um climão. E se você for dar um pet, um peixinho, uma coisinha assim.
É um pet de verdade, é.
Não dá um guepardo. Aí você pensa, os seres humanos há 10 mil anos atrás fugindo de tigre dente de sabre, alguém hoje em dia fala assim, por que não criar um guepardo?
Por que não ter um desse dentro de casa?
Super seguro.
Super, nossa, muito normal.
Claro, não dormiria na sua cama? Sua cama não tem espaço hoje pra um guepardo?
Não, definitivamente não.
Põe o marido um pouquinho pro lado, põe o guepardo no meio da cama, ronronando, vibrando a cama, não dá nada.
Os gatos já estão ocupando muito espaço, viu?
É.
Fala a verdade.
Continuando aqui na nossa lista, o próximo que eu tenho aqui é o John Quincy, que foi o sexto presidente dos Estados Unidos, né? E uma figura histórica um pouquinho peculiar. Além dele ter se tornado presidente e tudo mais, ele vai chamar atenção porque ele teve um jacaré caimã como animal de estimação na Casa Branca. Você fala, por que não? Um animal super comum. Um jacaré.
É bonitinho o caimão porque ele é um jacaré pequeno, sabe? Um jacaré menorzinho. Ele não é daqueles crocodilos que tem, tipo, na Flórida, não. Ele é realmente um jacaré mesmo. Mas ainda é um jacaré,
Carol,
tá, gente?
É um jacaré, Carol.
Não é você ter, igual a galera tem, o Isaac tem, por exemplo, um dragão, um barbudo.
Tinha. F. Dragonilda, que Deus a tenha.
Que é um réptil, né, pra você ter em casa. Não é a galera que tem uma iguana. É um jacaré. Então, assim, né? Que ideia. Eu tava vendo aqui na pauta que diziam que ele poderia ter vivido dentro da banheira na Casa Branca.
É, por que não, né? Tinha uma banheira, eu falei assim, onde que coloca o jacaré, que é um bicho que precisa de água? Vamos pôr na banheira.
Nossa, e tem mais presidente que teve jacaré, né? Olha que maluquice.
O filho do Herbert Hoover também teve, né? Dois jacarés de estimação. Porque o jacaré, eu não sei se o ouvinte já foi atrás de ver, de foto, vídeo. Ele é um animal que quando ele pega bichinhos na beira de lago, beira de rio, ele faz aquele sistema de torção. Que ele morde e ele gira, e no que ele gira, ele mata a presa dele. Só que aí você pensa, ah, eu tenho um pet, aí o pet te morde no pé. Aí você vê, tem um jacaré rodando com o seu pé na boca. Não parece confiável.
Nossa. Agora, bom, não é um jacaré, né? Mas a Casa Branca, ela tem um histórico de ter gatos que moram na Casa Branca.
Mas gatos são os donos, né? Os gatos dominam a humanidade.
É, os Clinton tiveram gatos, os Bush tiveram gatos. E agora o presidente Biden também tem uma gatinha. que mora com eles na Casa Branca. Não é um jacaré, né, gente? É outro... É outro lance.
Pra fazer média, geralmente eles têm ali um cachorro. Sempre tem um cachorro oficial, tal, assim, né? Mas a gente sabe que os gatos, nesse aspecto, acabam dominando. Só que eles não precisam ficar aparecendo, porque não são amostrados igual cachorro, né?
É, eles são mais discretinhos.
Pensa ter... Não, agora vamos fazer aquela combinação, né? Pensa o presidente, não, para a sociedade eu tenho que mostrar que eu tenho um cachorro. Aí lá no fundo o jacaré fala, se esse cachorro vacilar, ele vai virar almoço.
Você só ouve o jacaré se mexendo dentro da banheira.
Não, e assim, é bonitinho, mas entre um caimã jacaré e um caimã Porsche, eu aceito o Porsche de presente.
Com certeza.
Se for pra escolher...
Acho que aí não tem nem dúvida.
Não, velho. Cara, de novo... Onde que a humanidade acertou? Porque onde ela falhou, eu sei vários pontos, mas a pessoa pensa assim, eu vou ter um jacaré. Por que não? É um bichinho que come pouco, não faz barulho.
Inofensivo.
Pô, bicho, jacaré, mano.
Discreto, ninguém vai ver.
E falando de bicho discreto, o que mais que a gente tem aí?
Bom, então, o próximo animal que aparece aqui na nossa lista, acho muito, muito legal, que foi um veado chamado Granizo, da pintora, artista Frida Kahlo. Ela e o Diego Rivera, que era o companheiro dela, tiveram um número enorme de animais selvagens, como animais de estimação deles, né? Que eles tinham vários cães, e depois eles tentaram domar macacos, domaram pássaros, e eles tiveram esse veado que se chamava Granizo. E é interessante que a Frida Kahlo, ela tem um quadro onde ela retrata justamente esse veado, que se chama O Veado Ferido.
Olha aí, mas esse é um bicho que ele é bonitinho, mas de novo, é um bicho meio complicado de você ter. Se você tem uma grande fazenda, que ele vai ficar livre ali, mesmo com limitações de cerca, mas de novo, uma grande fazenda... Eu não acho que é um animal que você deveria ter em casa, né?
Não, eu acho um animal maravilhoso. Eu até tenho um tatuado no braço. É um animal lindo, mas eu acho que grande parte da beleza dele é justamente ser um animal silvestre, um animal selvagem, que vive na natureza, que tem um modo de vida ali que não é domesticado. Então, acho que não faz o menor sentido a gente tentar prender um animal desse. O bonito da vida dele é estar livre mesmo.
No critério altura, ele é um pouco maior que uma lhama, mais ou menos?
Ele costuma ficar mais ou menos o mesmo tamanho. É por aí.
É porque eu...
Quando ele fica adulto.
Eu tava lembrando aqui do alce. Eu não sei se você ou os ouvintes conhecem o alce, tipo assim, do lado de um carro.
O alce é gigantesco, é.
É um monstro. Meu Deus do céu, aquilo é um monstro.
Mas deve ter comparação de alce e cervo, sabe? Pra gente ter uma ideia. Mas o cervo...
Tipo, o cervo é tipo um pincher e o alce é um dog alemão, né?
É por aí.
Eu diria que o cervo é tipo... Na minha cabeça, deve ter a altura mais ou menos de um cavalo, assim.
Depende. Vamos do depende. A Frida Kahlo já é uma figura, assim, historicamente controversa no que ela viveu, né? A vida dela foi muito sofrida, como ela se tornou artista e tudo mais. Então, assim, ela tem um veado. É um animal... entre esses que a gente já citou, tá menos ruim, né? Se tinha espaço...
Ela realmente já tinha outras questões também, né? Assim, na vida dela.
Vamos passar um pano só pra ela, né?
É. Mas vale a pena ver esse quadro que é o Veado Ferido, que é curioso porque é o corpo de um cervo, mas é um autorretrato dela também. É interessante os ouvintes procurarem pra ver.
E ainda mais ou menos nessa linha aí, eu vou continuar aqui com a Audrey Hepburn, que ela vai ter um cervo. Por que não? A outra tinha um veado, eu vou ter um cervo. Essa é uma atriz relativamente consagrada em Hollywood, tem uma fama.
Uhum.
Ela acabou se apaixonando por esse filhote de cervo durante as gravações do filme Green Mansions. E ela alimentava o cervo, tava ali toda aquela relação, e ela acabou se apegando. E por que não levar pra casa? Isso aí, eu já vi a galera falando que quando acaba o filme, a galera fala assim, o que que a gente pode levar aqui da produção? Ah, eu vou pegar a cadeira, eu vou pegar... Tipo assim, a galera rouba mesmo na cara dura.
É, vou levar uma roupa que eu usei na produção.
Uma lembrancinha. Aí ela falou assim, tá, e aquele bicho vacilando ali no canto ali? Vou levar pra casa.
Ladrão!
É um cervo, por que não?
É, mas é engraçadinho que a foto dele é a cara do Bambi.
É.
Assim, a cara. Pra todo mundo aí que se emocionou com o Bambi, que ficou de coração partido. Nossa, é a cara, é muito bonitinho, né? Que bichinho bonitinho.
E aí, assim, de novo, eu sou o cara leigo aqui. Não, na natureza, esse bicho não, de vez em quando não rola uma agressividade contra seres humanos ou ele sempre vai fugir? O instinto de preservação é maior?
Olha, quando eles são filhotes, o instinto é fugir mesmo. O instinto é se esconder, procurar a mãe, especialmente, né? Quando eles são nenenzinhos, assim. Conforme eles vão ficando grandes, eles vão desenvolvendo chifres, por exemplo, eles podem se tornar animais perigosos. Eles são, de modo geral, animais dóceis, que eles têm esse instinto de não ter confronto, porque eles são presas.
É culpa da Disney. Você tá mentindo pra mim, isso é coisa de Disney. Não, ele é bonzinho, confia, vai lá. Puta chifrão na cabeça.
Não, mas assim, de modo geral, eles são animais que eles, por serem presas na natureza, o instinto deles é se proteger. Eles fogem mesmo, se escondem. Mas se precisar, um dos grandes mecanismos que o cervo usa, o chifre, é a briga. É bater em você e você e qualquer outra criatura que estiver ali ameaçando a segurança dele. Então, uma briga de cervos, por exemplo, pode ser uma briga bem feia, porque eles vão brigar usando justamente os chifres.
E de novo, se a gente volta 10 mil anos antes de Cristo, alguém tava pensando, pô, isso era meu almoço, cara, você transformou o meu almoço num pet, velho, que vergonha. A humanidade falhou.
Exatamente. Mas pra muita gente que vive ainda em regiões mais remotas, ainda é comida pura.
Assim, então, né? É uma carne nobre ainda. Não faça isso, amiguinho. Não faça isso.
Exatamente.
Aí eu acabei de lembrar de um meme assim. Se você ama um, por que você come o outro? Ele, da mesma forma que eu amo a minha irmã e como a...
Corte rápido. É Tramontina. Bota pra quebrar, eu quero ver quem paga o
pato. Com licença, vou interromper rapidinho este episódio para um recado importante.
Por enquanto tá tudo tranquilo.
Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios?
Sim!
Contribua através das plataformas de apoio. patreon.com/decabeçanahistoria, picpay.me/decabeçanahistoria.
Aceita as Pix?
Ou pela chave Pix na descrição do episódio. Confira qual plano cabe no seu bolso. Todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram.
Que demais!
Um agradecimento especial ao nosso apoiador Roger Manrique. Ele assinou na categoria Forrest Gump. Faça como ele também e apoie o podcast de Cabeça na História e faça com que o podcast possa crescer cada dia mais e mais em qualidade. Agora, vamos voltar para o episódio.
Apanhar a bola lá e estender a patata. Sempre em equilíbrio, bro. Sempre em exercício, senhor.
Ó, o próximo bichinho que a gente vai falar nem é um bichinho, né? Pelo amor de Deus. A gente vai falar do Lord Byron.
Eu sou safadinho.
E do seu urso. Ele era um poeta e ele foi estudar numa universidade super prestigiosa. E ele queria levar o cachorro dele. Isso lá no, acho que no século XIX. E a universidade não permitia que ele tivesse o cachorro dele com ele. Era contra as regras da instituição, então ele não pode ir. Só que aí, o que que o Lord Byron fez? Ele adotou um urso como animal de estimação e... Por que não, né? E ele exigiu que a universidade mostrasse as regras que eram contra a presença de um urso lá nas dependências da universidade. Como não tinha essa regra, eles tiveram que aceitar a presença de um urso. Eu honestamente não sei como que essa história terminou, mas vamos combinar que o cara apelou, né? Por que que ele não podia, né, levar um gato, um passarinho.
Eu queria começar aqui com um contraponto. A Carol começou aqui, ai, não é um bichinho. Então você tá dizendo que aquela história de Ursinho Poo, aqueles filmes do Baloo, esses ursos que a Disney sempre mostrou, eles estavam mentindo pra mim que não existe urso bonzinho.
É claro.
Tudo papo. O urso, na primeira oportunidade, ele arranca a sua cara.
Você assistiu O Regresso? O do...
Nossa, do Leonardo DiCaprio.
Maluco. Eu acho que esse bichinho aí não é... Você já pensou, você chega assim, porra, esqueci de pôr a ração do Balu de novo. Aí o urso já chega destruindo, arrancando um braço. Ele não é um bom bichinho.
Não, gente, por favor, né? Nada de bichinho. Aquele ali não é um bichinho.
Assim. O Lord Byron empolgou.
Ele empolgou mesmo.
De novo, até agora esse aqui tá no nível do guepardo ali.
É.
Esse é um animal, assim, levemente perigoso para se ter em casa.
E eu acho que ele foi muito apelão. Ele podia ter adotado tantos outros animais, assim.
Ah, mas se for pra chocar, né?
Tá, não pode cachorro. Então ele pode pode... Vários outros, mas não, ele quis apelar mesmo, assim.
Vamos chocar a sociedade. E falando de chocar a sociedade, nós temos aqui Salvador Dalí, um grande artista, pintor surrealista espanhol, figura muito famosa,
é.
Que nada mais, nada menos, tinha um ocelote. Só que ocelote parece um nome estranho, né? E eu fui aqui no Google Imagens, que porra é um ocelote? É uma jaguatirica, velho.
É um gatinho.
É um gatinho. É um gatinho, super lindo, assim, ó. A gente tem aqui na América do Sul e tal. Mas é uma fudendo jaguatirica, meu irmão. É um gato super perigoso, velho. Muito, mas não é pouco perigoso, não.
Ele é um dos felinos latino-americanos. Ele tem uma pelagem maravilhosa, que parece até, assim, com...
Parece com a coberta que eu tenho ali, que é a coberta de pelinho.
Parece a coberta de
todo
pelinho.
Todo mundo tem uma coberta dessa.
Exatamente. Ele parece, assim, parece um guepardo mesmo, um jaguar. E tudo, mas ele é super perigoso, gente, é um animal selvagem, não é pra ter, assim. E agora, engraçado, se você joga aí no Google também, Dalí e ocelote, você vê o Dalí como se fosse, assim, se estivesse andando com um gatinho, assim, mas é muito maluco, assim, né, o Dalí, né, gente?
Vamos passar um pano aqui, ó. De novo, ouvinte. A gente tem que fazer algumas opções aqui dentro da história. A gente tem que abrir mão do bom senso. Imagina você que alguém falou... É Bengal, que é uma raça de gato que parece esse, não é?
É.
Alguém falou assim, vou te dar um filhotinho de um gato que eu tenho aqui, que é um gato raro. Aí o cara, pô, legal. É gato, né? É, gato cresce pouco.
É gato.
Aí ele deu um filhotinho de ocelote. Ele não sabia que era uma fudendo jaguatirica. Ele pensou, é um gato de Bengal, porque a pelagem parece, não parece? Vamos passar esse pano?
Parece um pouco, mas o ocelote é maior do que o Bengal.
Não, mas é detalhe. É aquela piada do cresce pouco. Vai dizer que você nunca caiu nessa. Não, pode levar, cresce pouco.
É.
Aí a pessoa chega em casa, vai dando ração, o bicho vai crescendo. Ele pensa que não, foi. Por que ele tá com 25 quilos? Não era pra ter um gatinho de 25, 30 quilos?
É porque não é um gatinho.
É, eu acho que você caiu num golpe. Amiguinho. Pois é, eu joguei aqui no Google Imagem mesmo e realmente é bonitinho ele, né? Com esse gatinho, né? É um gatinho, velho.
Ele é uma gracinha, só que, porra, não é um gatinho, é um animal. Que...
Um bicho desse, uma jaguatirica dá o quê? Uns 30 quilos? É uma adulta?
Ah, eu acho que deve ser até menos, sabia? Eu chutaria uns 20 quilos, é.
Ela, assim, é grande pra um padrão gato, mas não é gigante, né?
Exatamente, é.
Agora você pensa, Carol, você tem dois gatos na sua casa, você sabe que o gato, se ele resolver te morder, ou passar a unha, ele vai te machucar.
Muito.
Aí imagina o seu gato com 4 vezes o peso que ele tem. Aí você fala assim, é meio perigoso, né?
E 4 vezes a energia e a força e a fome.
É outro da categoria, assim, melhor você não ter em casa, porque eu gosto de brincar, de novo, eu tenho 3 gatos, e eu gosto de brincar com o mais novo, que é o Frodo, porque o Frodo gosta de morder, o Frodo gosta de tentar pegar, os outros dois não fazem isso. Só que toda vez que eu descuido, e é de novo, é uma brincadeira, eu descuido, eu levo uma mordida, a unha dele passa na minha mão no lugar que vai ficar rasgado por uns 3 dias, a culpa é minha, total minha, eu sei disso. Mas é divertido, só que com um bichinho desse, se o cara vacila, ele perde um dedo. Coisa boba?
É exatamente isso.
E pra fechar a nossa lista, agora esse aqui é o menos, assim, o mais tranquilo, né? Eu acho até então.
Ah, não, esse daqui não é nada exótico, mas é curioso. É o Príncipe Rupert e um poodle que ele tinha, que tinha um problema de incontinência urinária. Ah, é. É um poodle, como tá aqui na pauta, um poodle mijão. Bom, ele era um conde... Não um poodle, pelo amor de Deus, o Príncipe Rupert. Era um,
um poodle conde.
Era um conde palatino do Reno e duque da Baviera, no século XVII. E ele era um conhecido general, lutou diversas batalhas entre os impérios do seu tempo. E ele também ficou conhecido por ter um poodle branco chamado Boy. E é muito engraçado porque todo mundo ou teve ou conhece alguém que teve um poodle branco. Isso nos anos 90.
E sempre com a caracala de velho que tá morrendo, já sofrendo, coitado. Poodle não morre, velho.
É, mas geralmente o poodle ele já tem tipo 25 anos, ele não morre. Assim, poodles são eternos. E todo mundo nos anos 90 tinha um poodle. Era incrível, era um cachorro dos anos 90. E esse poodle do Rupert, o Boy, ele era treinado pra se urinar toda vez que ouvisse o nome do comandante inimigo, Pim. E esse era uma coisa, um efeito que foi utilizado justamente contra o Rupert por vários dos seus detratores que ficavam chamando, falando que ele era feiticeiro, que ele tinha encantado o cachorro, que o cachorro era o diabo, que era imune a balas e tudo. E na verdade não era, né, gente? Como a gente pode imaginar, não. O cachorro, infelizmente, ele morreu em batalha. batalha de Marston Moor. E, infelizmente, o boy morreu justamente aí.
Olha aí, Carol, você trabalha com adestramento, comportamento animal e tudo mais. Das coisas que você poderia ensinar pra um cachorro, assim, toda vez que falar o nome daquela mocreia...
Você vai fazer xixi.
Mija, caga no chão. Aí o cachorro fala assim, porra, você tá de sacanagem com a minha cara. Você passa o dia inteiro xingando essa pessoa. Eu não vai ter água no meu organismo que sobreviva.
Olha, vou te falar uma coisa. A gente pode ensinar o cachorro a fazer xixi sob comando. Então... você pode ensinar o cachorro, por exemplo, toda vez que você fala com ele xixi, xixi, ele vai no tapetinho dele e faz o xixi dele. Isso é uma coisa totalmente ensinável, dá pra ensinar. E você pode transformar isso em uma coisa nesse sentido. Você pode ligar com alguma palavra específica, por exemplo, não sei, o time de futebol contrário do seu time de futebol, o inimigo, pra fazer uma graça. Enfim, você pode ensinar coisas nesse sentido, então é totalmente possível. Mas é um trabalhão.
Olha aí, ó. Você achou que Hollywood tava mentindo? Tá vendo? Hollywood não mentiu.
Não, dessa vez não.
Pelo menos um. E aí, Carol, tem mais alguma coisa assim, falar, poxa, esse não tava na lista, mas eu queria comentar, porque a história da humanidade ela é repleta de casos inusitados?
Olha, não é tão inusitado, mas eu acho que vale a pena a gente falar, porque é interessante, que é justamente da Rainha Elizabeth, que faleceu recentemente, e os cãezinhos da raça Corgi. Ela era apaixonada pelos cães dessa raça, e estima-se que, ao longo da vida dela, ela teve mais de 30 cachorros.
5 mil, porque a vida dela foi eterna.
A vida dela foi muito longa, né? Mas ela teve mais de 30 cachorros dessa raça.
Caralho, velho.
Parece que a primeira que ela ganhou, ela tinha 18 anos.
Faz tempo.
E durante a vida dela toda, ela teve cachorros da raça Corgi, que são, pro ouvinte que não conhece, são uns cachorros que têm uma patinha bem curtinha, eles são bem bonitinhos, é.
É o rebaixado, é o rebaixado.
Então Dalton seria da raça Corgi?
Eles são rebaixadinhos, com a orelha grande, são uma gracinha e eles são os preferidos da família real inglesa, especialmente da Rainha Elizabeth. Então é bastante curioso. E o que se conta é que nos últimos anos da vida dela já, ela já não queria mais ter cachorro. Que ela, enfim, ela sabia que ela não ia viver mais muitos anos e ela estava um pouco se preparando para não poder mais cuidar dos cães. Então ela já não queria mais ter cachorro.
Eu tenho vários apontamentos para fazer. O primeiro que ela adotou se chamou Rex, só que ele tinha um formato estranho, né? Que era um formato assim com a patinha pra cima, sabe? Uma cauda mais longa, uma cabeça grandona. Quem pegou, pegou. E se você for fazer matemática básica aí, 30 corgis pela idade que ela viveu, essa mulher tava matando um cachorro a cada 3 anos aí, velho. A cada 3 anos ela matava um cachorro, porque não tem lógica. Eu tô com 35 anos, eu devo ter, sei lá, 4, 5 cachorros que passaram pela minha vida, talvez um pouco mais. A mulher teve 30. Quantos anos essa maldita viveu? Aí você fala, não foi nem 100, pelo menos oficialmente.
Eu tenho a impressão que ela tinha vários ao mesmo tempo.
Sim, sim. Aí faria certo sentido, né? Fala, tinha 5, tinha 6, aí você fala, não.
É, porque pelo menos tem umas fotos dela aqui com uns 4 ou 5, sabe? Então, me faz pensar que ela tinha vários. E os últimos, acho que ela tinha 2 quando ela morreu ainda, ficaram com uma nora dela, que cuida deles agora.
E eu tenho uma outra dúvida, que é uma dúvida técnica. Obviamente, a Carol, como é especialista, ela pode tirar minha dúvida técnica. Um corgi consegue pular o corguinho?
Eu acho que não, viu? Porque apesar deles serem cães super espertos, eles são extremamente amorosos, eles realmente têm uma patinha muito curtinha. Então, eles pulam e se molham. Eles caem no meio do corgo, assim.
Numa competição entre um corgo e um salsicha, quem passa mais raiva pulando o corgo, né? Aí você fica assim, fica complicado.
Acho que os dois passam aperto pulando.
E se ainda tem um... tem um outro, você vai saber, aquele que tem a orelhona e a cara bem triste, que a orelha é gigantesca.
É o editor.
É o Basset.
É o Basset, né? Então, você pensa, junta esses três numa competição, um tropeça na orelha, o outro a coluna é comprida demais, o outro a pata é curtinha demais, vocês estão muito lascados, velho. A natureza não favoreceu.
O Basset, tadinho, tem alguns exemplares que são tão baixinhos que a orelha arrasta no chão, assim. Dá até dó.
Eu já vi casos, assim, da tutora vai dar ração e vai lá e põe uma xuxinha prendendo a orelha do cachorro, pro cachorro comer.
Pra segurar a orelhinha dele, coitado.
Assim, você tá muito fudido na vida, cara. E é isso, meus queridos. Chegamos ao final. Espero que você tenha se divertido. Você que ainda não conhecia a Carol, você tá perdendo tempo. Você vai lá atrás dessa mulher, procura Instagram, Twitter. Se brincar daqui um dia, ela tá no TikTok, ela tá em todos os lugares. Procura o podcast dela. Vou colocar todas as redes sociais na descrição do episódio, porque ela apresenta só conteúdo de qualidade. Todo dia, praticamente, tem conteúdo. Todo dia ela tá lá entregando conhecimento pra gente, porque isso é o que importa. Carol, suas considerações, reclamações, se você estiver vendendo um Elba, fique à vontade.
É vendo Ipanema 2000 sem ar-condicionado.
Caramba, você puxou um carro que eu acho que duas pessoas só conhecem, o resto fala assim, mas Ipanema não é o lugar?
Ipanema não é chinelo?
Uma sandália? É.
Bom, quero agradecer por esse papo, foi super gostoso a gente falar dos bichinhos aí diferentes ao longo da história. E na verdade, se a gente for pesquisar, tem tudo a ver bicho e história. Um dia a gente podia falar, por exemplo, da história dos gatos. Como que os gatos saíram do Egito e dominaram aí a internet, basicamente, assim. Como que essa história aconteceu. Foi um prazer, agradeço muito aos ouvintes. Vão lá me procurar no Instagram, @thepetladybh, YouTube thepetlady. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o bichinho de vocês, é só entrar em contato, vai ser um prazer conversar.
E se você quiser, ainda tenho, vou trazer dois adicionais, tá no finalzinho, mas tem ouvinte que sempre fica. Dois adicionais. Um, a Carol, ela trabalha aí com atendimento de pets e tudo mais. E se você que fala assim, poxa, meu sonho é trabalhar nesse ramo, como que a pessoa faz, Carol? Aquele momento, como a pessoa faz?
Olha, que jabá de ocasião que você me arrumou agora. Muito obrigada.
Cliffhangers.
Eu lancei recentemente um curso de formação de pet sitters. Curso totalmente online, as aulas gravadas estão lindas, tá ótimo o curso, precinho especial. Entra lá no meu Instagram, que tem todas as informações lá. Você vai ver tudo que você tem para descobrir, para você se preparar para entrar nessa carreira, para começar a trabalhar na área. E qualquer dúvida que tiver também, pode entrar em contato comigo que eu explico tudo.
E é isso, meus queridos, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem recadinho nas redes sociais da Carol, peçam para ela voltar que eu convido ela de novo. Eu vou fazer esse esforço. Difícil, difícil, mas eu vou fazer esse esforço.
Muito obrigada, eu já aceito, já quero voltar.
Então é isso, meu povo. Tchau, tchau e até a próxima. Fui.
Tchau.
Senta, garoto. Olha, ele obedece. Patinha. Aham. Late.
E aí?
Exercício, senhor. Apanhar a bola lá, estender a patatá. Sempre equilíbrio, bro. Sempre exercício, senhor.
Corre com de raça, corre com de caça, corre com chacal, sim, senhor. É o policial, sempre estou às ordens, sim, senhor.
Bobby, Lulu, Lulu, Bobby, Snoopy, Rocky, Hex, Hit,
Este programa foi editado por Audi Edições.